Faltam menos de 3 meses, portanto, para as eleições municipais. No caso de Cachoeira do Sul, quando os eleitores cachoeirenses vão definir quem assume a cadeira de prefeito, de prefeita, no próximo mandato, né, pelos próximos 4 anos. E o calendário eleitoral já vem cumprindo as suas etapas. Desde sábado, os agentes públicos não podem realizar nomeações, exonerações, contratações, participar de inaugurações de obras públicas por causa dessa data, né? 3 meses a partir de sábado até o primeiro turno das eleições de 2024, que ocorre no dia 6 de outubro. Portanto, faltando menos de 3 meses. A gente tem outras etapas já previstas também, que deve ocorrer ao longo desse mês ainda, por exemplo, a divulgação do quantitativo de eleitores por município. Essa divulgação ocorre no próximo dia 20. E cada data dentro do calendário eleitoral vai suscitando novos debates sobre o próprio pleito. As articulações internas, as negociações entre as siglas, quem está próximo de quem está afastado de quem, qual o envolvimento dessas tratativas junto à prefeitura, junto à Câmara de Vereadores, até porque faltam apenas 3 meses, ou agora menos de 3 meses. E é inevitável, né? Quando a gente pensa, puxa vida, parece que nada mais é feito no município em função das eleições. Isso não é um privilégio, entre aspas, de Cachoeira do Sul. Acontece em todos os lugares, todas as cidades. E é uma realidade, né? Vamos combinar que é uma realidade. É um momento de stand-by, né? É um momento de paralisação em relação a projetar eleições. E por mais que um chefe de executivo, que um presidente de Câmara acabe tentando projetar o decorrer do ano, ele acaba afetado, né, por essa atmosfera eleitoral, por vezes diretamente, por vezes indiretamente, mas como não faz nada sozinho, cada conversa, cada diálogo aberto é afetado em algum grau pelas eleições. Ainda mais quando se ocupa a posição de destaque como o presidente do Poder Legislativo, o chefe do Executivo Municipal. Então, é claro que acaba afetando o andamento de se atender às demandas do município. E agora os eleitores também voltam os olhos em relação a essa corrida eleitoral. Quem assume as cadeiras de vereadores, de suplentes, da prefeitura, né? Quais são os candidatos à posição de vice e por aí vai. Parecia tão distante, né? Parecia, quando a gente falava em eleições, parecia algo tão distante. É que também foram tantos acontecimentos, e acontecimentos grandiosos, acontecimentos extraordinários, né, no sentido da sua dimensão, que isso acabou atropelando o próprio tempo. A gente pode citar mais recentemente, a gente ainda vive os seus reflexos, a questão das enchentes do mês de maio. E aí, como é um ano eleitoral, acaba reverberando também nos municípios. Porque os municípios vão ter os seus prefeitos, suas prefeitas, que são ligados ou não ao governador, que são ligados ou não ao governo federal. E aí, situação e oposição entram num embate em relação ao que foi feito e o que deixou de ser feito. Então, esse é um dos reflexos, é uma das consequências também das enchentes. E a gente está falando de um tópico, são vários e vários outros. A gente vem é um mandato posterior à questão da pandemia de Covid, como se lidou com essa retomada em relação à Covid, como está se lidando agora em relação à retomada sobre as enchentes, né, esse período pós-enchentes, e tudo isso vai sendo avaliado pelos eleitores e utilizado no jogo político também. E agora o que se intensifica, e de maneira menos velada, por assim dizer, é a questão das articulações. Né, muitos nomes já levantados, algumas chapas, inclusive, já pré-definidas, e a gente tem que acentuar esse pré, né? Porque não raras as vezes, tudo muda, todo o enredo, todo o contexto se transforma, se modifica, até a oficialização das chapas, até a oficialização das candidaturas. E a partir disso é que a gente vai ter, de fato, as eleições. Me chama a atenção que talvez seja um pleito que vá se discutir muito a questão de quais são as reais modificações ou melhorias em relação ao pleito anterior. No sentido, qual foi o avanço, né? Eu lembro que uma das preocupações no último pleito era em relação aos planos de governo. Muitos falaram dos planos de governo. E o que não foi cumprido? E o que foi? Se não foi, por que não foi? Mas será que isso realmente conta no sentido do ponto de vista da justiça eleitoral? Porque, em tese, um candidato, uma candidata é eleito ou eleita em função do plano que apresenta. Né? O eleitor crê que aquele projeto, aquele plano, aquela linha é melhor para o seu município, desde o legislativo até o executivo. Acredita nele e vota no candidato correspondente. E quando aquilo não foi cumprido? Não se precisa se justificar, né, do porquê não foi cumprido. Embora, repito, essas promessas, esse plano de governo, esse plano de mandato, é o que fez o candidato em tese ser eleito ou ser eleita. Se não existe uma justificativa plausível, o que aconteceu na verdade é um estelionato eleitoral. E vivemos assim há muitos e muitos e muitos pleitos, né? Num ciclo que, por vezes, por simples falta de se monitorar isso, de memória eleitoral, acaba-se que temos os discursos de agora iguais aos que se tinha há 5, 10, 20 anos, inclusive municipalmente falando.